Fala, rapaziada, tranquilidade. Cadu aqui para mais um CaduCast. Dessa vez estou trazendo um cara especial aqui para falar com vocês, Daniel Vieira, para contar uma trajetória, uma história fantástica para vocês que levou a mais de 7 dígitos em 3 meses. Então, tenho certeza que a história dele e o que ele viveu de alguma forma vai impactar bastante vocês. Porque o que eu sempre falo para todo mundo, eu pego e trago aqui o CaduCast com pessoas diferentes, com histórias, background diferentes, para justamente mostrar para vocês que é possível, independente de onde você esteja, independente de onde é o seu background, independente do caminho que você faça. Se você estiver fazendo as coisas da maneira correta, independente do tempo que leva, a questão e o resultado só depende de você, beleza? Rapaziada que está assistindo, não esquece de deixar aí seu like. Se você gostar, dislike, deixe seu comentário sobre o que você vai achar. Se inscreve no canal, porque de 15 em 15 dias a gente posta uma entrevista como essa aqui. Eu tenho certeza que vai agregar bastante para todos vocês. Daniel, obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite. Se apresenta um pouco aí para a rapaziada. E aí a gente já pode começar, né? Cara, o que que você fazia antes do marketing, antes do dropshipping? Como que você conheceu? Como é que foi esse caminho, os primeiros passos? E daí a gente começa aquele bate-bola esperto que a gente sabe. Beleza?
Show de bola. Bom, vamos lá, pessoal. Me chamo Daniel Vieira, tenho 31 anos, moro atualmente em Barbacena, Minas Gerais, uma cidade do interior. Primeira satisfação estar aqui passando esse bate-bola aí junto com o Cadu. E eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, vim para cá com 15 anos. Dos 15 aos 28, 27 e meio, eu fui para Campinas, quer dizer, eu fui para Campinas com 27 e meio, morei lá durante 2 anos e retornei para Barbacena e comecei no drop há exatamente 1 ano e 3 meses,
Maneiro.
basicamente.
Maneiro.
Então, essa minha trajetória inicial do drop, não tenho tanto tempo, mas assim, o pouco que eu tenho, graças a Deus, eu coloquei uma energia bem legal no mercado.
A gente sabe que 1 ano aqui parece que é 10 em qualquer área, né? Pô, você já é um cara mais experiente aí, já trabalhou em vários lugares. 1 ano de dropship pode considerar que seja 5, 10 anos de outras áreas, né, cara?
Exatamente, aqui é a bagagem que a pessoa tem, a gente vai falar um pouquinho disso. É surreal, é enorme. Você ganha 1 ano aqui, parece que, tipo, não vou falar especificamente de emprego, de qual determinada área, mas é
Sim.
basicamente 10 anos, 15 anos de um tradicional da vida aí que você
Que as
pega.
coisas geralmente são muito pacatas, monótonas, né? Não muda. E aqui a gente está numa constante mudança, constante inovação, e a gente tem que se enquadrar e viver, né? Cara, você
Exatamente.
aí no começo, né? Você falou, pô, mudou para Barbacena ali, saiu do Rio, etc. Como é que foi o teu início, né? O início profissional? Porque, pô, tem 2 anos aí que você faz, mas esse período todo que você não fez. Então, tenho certeza que você fez alguma coisa que hoje agrega para você, mas na época você nem sabia que ia te agregar tanto, né, cara?
Exato. Eu comecei trabalhando com meu pai, na banca de jornal, aqui mesmo, em Barbacena. Eu vim para cá com 15, com 16 e meio, 17. O meu pai comprou uma banca de jornal perto da nossa casa, da casa deles atualmente, e eu comecei a trabalhar junto com ele. Aquele negócio, né? Meu pai comprou,
Sim.
me colocou lá para trabalhar com ele e ele me
Você
chamou para
gostava, não
trabalhar.
gostava? Como é que era?
Não, não, não gostava.
Tô lembrando ali quando eu tinha 16 também, que eu fui morar com meu pai falou, tô doido pra te botar pra trabalhar na oficina lá, pra te dar uma continha de luz aí pra você pagar, e trabalhei ali com ele também. Também não gostava, mas hoje eu entendo que foi muito bom.
Meu pai falava a mesma coisa, pagar a conta de casa, que não sei o que, descontava até no que me pagava, já descontava
Sim.
direto.
Aí não tem
Então,
risco, né?
exatamente. Mas meu pai sempre foi o cara, ele sempre trabalhou como empresário, ele tinha uma, em Duque de Caxias, ele tinha uma loja de material de construção, e ele já foi funcionário público de banco também, muito, na década de 80, 70, não sei ao certo. E depois que ele começou a trabalhar por conta própria, ele fez o inverso com os filhos dele. Ele sempre falou pra gente, pra mim e pro meu irmão, pra gente prestar concurso. A gente ficava naquela, fazer concurso, concurso, concurso. Eu e meu irmão, a gente foi um caso, da maioria dos brasileiros,
Sim.
90% mais ou menos, de que você vai fazer uma boa escola, uma boa faculdade e vai passar num concurso público. Então
Esse é o
é
padrão,
assim
né?
que nós somos treinados. Isso, é
Sim.
assim que o brasileiro é treinado hoje. Então nós somos treinados pelos nossos pais pra gente fazer isso. Basicamente, e foi assim que eu segui. E graças a Deus, não vou jamais esperei no prato com comida, deu certo. Eu consegui passar no concurso público em 2009 para a empresa Correios. Trabalhava como atendente de call center. Então, tem duas centrais do Brasil hoje, uma aqui em Barbacena, que atende o Brasil inteiro, menos São Paulo, que tem uma lá em São Paulo. E eu trabalhei de 2009, eu passei no concurso público, foi aquela felicidade dos meus pais, tudo mais. nada, um concurso público é algo sustentável ali,
com entre certeza. Aspas,
né?
Você tem principalmente algo, nessa época aí, 2009, 10, 11 ali, que o Brasil estava em alta expansão, né?
É, a gente pegou uma crise aí pouco tempo atrás, que você via policial militar tendo, lá no Sul principalmente, tendo salário parcelado, coisa e tal, mas assim, nada que você vai ser demitido, entende? Então a demissão mesmo, dificilmente ela acontece num cargo público. A não ser que aconteça igual aconteceu comigo, que foi por vontade própria minha sair. Sim. Fiquei de 2009 até 2014. Em 2014, por volta de 2000, quer dizer, voltar um pouquinho, por volta de 2012, mais ou menos, final de 2012, eu já estava pensando o que, que eu ia fazer da minha vida quando eu ficasse mais velho, né? Porque eu já estava com meus 22 anos. E eu acho que todo mundo tem uma fase que a pessoa para e pensa, cara, isso aqui é para minha vida? O que, que eu vou fazer com isso daqui? Se eu ficar aqui mais 10 anos, como que vai ser o meu futuro?
Até quem geralmente já é muito novo, né? Que é o que era o seu caso, né? Porque geralmente quem é mais velho, quem já passou dos 27, tá ali 28, 20, o cara já tem uma boa noção do que realmente ele quer fazer. E aí, tipo assim, quem é novo e passa num negócio desse, tem duas medidas, né? Por quê? Caramba, você tá com uma alta estabilidade, alguma coisa, com um quadradinho bem formado, só que você não assumiu nenhum risco, não fez nada. Aí, geralmente, se você fica nessa vida toda, e quando você está mais velho e tem que assumir risco, você já tem, às vezes, filho, já tem família, é mais complicado, né, cara? Então, eu acho que chega a hora que você pensa isso daí, igual aconteceu com você.
É, porque, assim, vamos falar que é impossível para quem tem mais idade, 50, 60, 70 anos. A gente tem um exemplo aí do cara da KFC, se eu não me engano, começou com 70 anos. 60, 70 anos, foi bilionário. E eu não vou falar que não vai conseguir, mas a chance, com certeza, ela é menor. Sim. Então, assim, você fica ali quando você tá... Olha só, eu morava do lado... Na verdade, o Correios, ele veio pra Caixa Central, ela veio pra Barbacena em 2008. Uhum. O governador, na época daqui, ele trouxe essa central pra cá e ela caiu do lado da casa dos meus pais. Duas casas do lado, três casas, basicamente. Então, eu trabalhava do lado, era meu serviço lá do
e
lado.
E andando aí.
Ah, ia andando e chegava atrasado ainda. E, cara, morava com meus pais... não tinha, meu custo de vida era que a molecada nessa idade aí tinha, era gandaia, final de semana, bebida. Sim. Graças a Deus hoje nós temos casos de pessoas que amadurecem com 17, 16 anos. Sim. Mas o meu não, o meu amadurecimento veio lá para os 25, 26. Então nessa época eu não tinha custo de vida zero, basicamente uhum. zero, eu só gastava, eu queria saber de comprar um, e foi o que eu fiz, e é porque a maioria dos brasileiros fazem, comprei meu carro parcelado, através de um consórcio, e meu dinheiro era para isso, para bancar Sim. o carro e bancar minha saideira no final de semana. Só que aí com 22, 2012, mais ou menos, eu comecei a me questionar dessa forma, que eu acho que é legal, é saudável, e todo, acho que a gente tem que chegar, todo ser humano, a fazer isso, né? Se questionar, Sim. se tá satisfeito, daqui a 5 anos como que vai estar, se continuar fazendo a mesma coisa de hoje. E eu parei de pensar,
falei, cara... Um problema bem grande da maioria das pessoas que não mudam de vida e depois se arrepende é justamente porque elas não se fazem esse questionamento, né? Caramba, se eu estiver fazendo aqui 5, 10 anos, como que vai ser? Aí tem gente que fala, poxa, eu não consigo nem lembrar o que eu comi ontem ou nem saber o que eu quero comer amanhã, como é que eu vou pensar daqui a 10 anos? Aí esse é o objetivo, né? O vida me levar te leva a qualquer lugar.
Exatamente. As pessoas ficam acomodadas. Ali era um cenário perfeito para eu ficar acomodado. E eu fiquei durante... O primeiro ano foi novidade, tudo novidade para mim, tudo muito legal. Mas depois você fica acomodado, entendeu? E aonde a maioria das pessoas ficam, numa zona de conforto ali, que ela não quer sair. Tá satisfeita e pronto, acabou. E fica com medo, e aí vem o medo. E se eu tentar? E se eu sair? O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Não. Eu te garanto, se você tiver força de vontade, com certeza vai ser melhor do que onde você tá hoje. Se você é um concursado, ou tem o seu tradicional, não tô mandando ninguém aqui, nem chegando,
isso aí, fora. Isso aí que é importante também, né? A gente aqui não tá falando que é o certo, que é o errado, que nem nada. O que eu acho só eu, pessoalmente, que é errado é, o cara passou a vida toda, não fez nada para mudar, e depois de 10 anos ele vai e reclama que ele passou por isso.
Exato.
E a gente não tá falando isso aqui, a gente tá falando que parar para pensar se é realmente isso que quer. Ah, não, é realmente isso que eu quero? Mano, maravilha, segue a vida, vai embora, e é isso daí, né, cara?
Exatamente, até porque tem gente que está satisfeita. Eu sou concursado, sou satisfeito e acabou. Não quero empreender, não quero correr risco, não quero nada. E assim, cada um tem a vida que merece ter e a gente não tem que questionar nada. A pessoa às vezes é feliz daquele jeito, pronto. Mas quem quer, realmente tem que dar um pulo fora da zona de conforto, que senão foi isso que eu fiz. Em 2013, meu irmão mais velho me apresentou um mercado, que é o marketing multinível. E eu comecei a trabalhar. Em 2014, eu tomei a decisão de pedir demissão do meu cargo público. Foi uma decisão, assim, foi uma das maiores decisões hoje da minha vida. Porque eu tive que tomar uma decisão forte. Eu, assim, nada eu morava com meus pais, eu não precisava me preocupar com o curto prazo, entendeu? Ah, ia faltar dinheiro, ia ter dinheiro, não ia ter dinheiro. Eu sabia que eu ia me virar para manter o meu custo ali de vida, que era ainda pagar o carro, era a minha saideira. Então, eu sabia que eu ia conseguir fazer esse money, essa reserva aí. Então, eu pensei muito, analisei bastante, e eu já tava de muita extensão do saco, tava estressado, cara.
Porque atendimento ao cliente, nada é atendimento ao cliente de qualquer forma, né, cara? Então, é uma alta demanda de, às vezes, raiva das pessoas, que não é responsabilidade sua, que você tem que aturar, né?
Exatamente. E, assim, é uma área que eu via, de verdade, muita gente. Mas muita gente entrando normal e ficando doida, cara. Não, eu não tô brincando. Nego não tomava remédio nenhum, começou a tomar Rivotril, começou a tomar tarja preta.
O cara fica com crise de pânico, né?
Teve um caso de uma pessoa só fazendo uma parte aqui que morreu lá dentro do local onde a gente trabalhava. A pessoa desceu a escada, pum, empacotou, já era. E, sim, assim, isso. Do nada. Aí vai ver, às vezes... Pô, pega uma crise ali na cabeça da pessoa, o tic-teco não funciona. Eu vi só uma pessoa que entrou doida e saiu normal. Você tem ideia de como que literalmente transforma aquele lugar, cara. E assim, valeu a experiência, valeu. Não cuspo no prato que comi, foi muito bom quando eu estive lá, aprendi muita coisa.
Tenho certeza que ajudou muito ao atendimento ao cliente do Drop aí, quando passou
exatamente pelos problemas. Isso aí eu já cheguei afiado aqui no Drop com isso. Sim. Mas assim, eu precisava dar esse passo, eu precisava tomar uma atitude. Porque se eu não tomasse atitude, meu pai não ia tomar, minha mãe não ia tomar. Eu, pra você ter ideia, eu tava estudando, eu cheguei a prestar concurso do Bacen, eu tava estudando, eu queria passar num concurso grande, TCU ou Receita Federal. Eu ganhava ali, na época era seus 14, 13 mil livre, bruto era 18, sei lá. E eu queria esse tipo de salário pra mim, entendeu? Tava estudando pra isso. Mas aí, cara, eu conheci, através do meu irmão, como eu falei, o marketing multinível, e aí eu comecei a ver um outro mundo. Eu comecei a ver o que eu poderia fazer para ganhar dinheiro, porque em todo momento alguém vai passar por isso. Qualquer momento alguém vai chegar, o que eu posso fazer para aumentar minha renda? Policial, militar, o cara que trabalha na loja de roupa, em algum momento ele vai querer ganhar um extra. Hoje, vamos seguir no exemplo do policial, o cara faz segurança de uma festa, entendeu? E vai ganhar um extra. Ah, pô, mas por que você vai? Porque eu quero um dinheiro a mais. Só que aí você vai, ou você faz um extra, ou você realmente se torna uma pessoa mais radical e sai daquilo que está te prendendo a um salário base e vai em busca de coisa muito maior. A gente tem exemplos, está até dentro do drop de policiais que saíram, pediram exoneração para trabalhar com esse tipo de mercado. E eu saí em 2014, abril de 2014, eu peguei minha rescisão, saí fora, e aí eu comecei a desenvolver alguns projetos dentro mesmo do marketing multinível, não deram certo, até que em outubro de 2014 eu conheci uma empresa séria e eu comecei a desenvolver, trabalhar com essa empresa. E aí o multinível, assim como o drop, é muito questionado, entendeu? Sim. Tem pessoas que vão falar bem, tem pessoas que vão falar mal, muitas vão falar mal, entendeu? Até por falta de conhecimento.
Sim.
Mas assim, o marketing multinível foi uma bagagem para mim.
É uma ótima escola para lidar com pessoas, né, cara? Relacionamento, saber conversar, saber persuadir, saber vender, coisa que ninguém tem base, né? A venda, para a maioria das pessoas, elas têm medo, é subjugado com um negócio, entre aspas, ruim, é visto com maus olhos, mas você falou ali, né, do exemplo das pessoas que não têm renda e querem aumentar a renda. Aconteceu isso comigo, só que comigo aconteceu cedo, né? Eu tinha ali 20 anos. E eu li o Pai Rico, Pai Pobre. E aí, no Pai Rico, Pai Pobre, eu entendi como é que se ganhava dinheiro. E a única maneira de ganhar dinheiro era vendendo. Trabalhava como auxiliar administrativo na época. Eu li, o que, que eu vendo aqui? Bom, eu vendo a hora. E aí, ele tinha lá a trajetória de quem vende hora, como que você aumenta a sua receita. Tendo que estudar cada vez mais para você ir aumentando. E era o que você falou. Ah, eu estava no concurso do Correio. Se eu quisesse aumentar a minha receita, eu tinha que passar no concurso do Bacen. Aí você tinha que estudar pra caramba, se qualificar muito e tudo ia. Mas só que sempre você ia estar limitado à sua hora, à sua venda de hora ali. Porque é limitado a 24 horas por dia, todo mundo tem. Aí ele apresentava uma outra, que geralmente é a gente que presta serviço, né? E aí você pode prestar serviço, você vai ter um conhecimento técnico, vai fazer um serviço, e aí você vai ser remunerado de acordo com a quantidade de clientes que você tem, da qualidade do seu serviço. Mas ainda assim, se você não trouxer gente abaixo de você, ainda é uma prestação de serviço, está dependendo da hora. E a outra coisa que ele apresentou é vender um produto, alguma coisa que tem um custo de produção, mas que não depende de você. E um produto você pode vender uma ou você pode vender 1 milhão dele. E aí a receita é multiplicada. Lógico que não é fácil, mas quando eu entendi essa parada, clicou aqui na minha cabeça e falei, mano, eu preciso vender alguma coisa escalável. E aí foi quando eu comecei para a internet achar produtos, achar maneiras de vender alguma coisa pela internet.
O marketing multinível, ele me trouxe, graças a Deus, muitas habilidades que você não aprende em qualquer negócio, cara. E ele traz um emaranhado de habilidades, igual você falou, a venda. O cara que vende hoje, a maioria das pessoas, muita gente, elas detestam a venda. Elas detestam, têm pavor de venda. Cara, mas o vendedor, ele é o cara que não fica sem dinheiro. Sim. E é a profissão hoje mais valorizada no mundo. O cara que sabe vender, seja produto ou ideia, o cara não fica sem dinheiro nunca. Nunca. Sim. Você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente tem exemplo daquele Rick que começou vendendo água na praia.
Sim, sim.
Onde o cara tá hoje. Aí a pessoa, pô, tempo de crise. Tô demitido. Fui demitido. E aí? O que, que eu vou fazer? Cara... Vai vender brigadeiro no sinal. Ah, mas isso aí é um caso isolado que tem de alguém que deu certo. Cara, é tudo desculpa. Enquanto eu ver um caso de uma pessoa que vende, ganha 3 mil reais vendendo brigadeiro no sinal, não tem desculpa, cara.
A grande questão nesse caso aí é que não tem segurança. Depende da sua única capacidade de produção. Sim. E aí que as pessoas ficam com medo, né, cara?
Exato. No multinível, a gente tem a venda direta, que foi onde eu pratiquei muito no meu início, a venda direta, e o multinível em si, que é o recrutamento de pessoas, a equipe em si. E eu ganhei habilidades nos dois sentidos. Tanto, igual você falou, no relacionamento, no network, fazer palestra, em falar com as pessoas, em dialogar, tanto na venda também. Então, a gente sabe quando a gente vende um produto, você não aprende a vender só um produto, você aprende a vender uma ideia.
Sim.
E no multinível, quando você não está vendendo um produto físico, você tem que vender ideia. Então, a gente aprendeu, eu aprendi muito a vender ideia, vender a me vender, entendeu? Vender minha
imagem. Duas experiências aí da sua vida já ajudaram muito no que você faz hoje. Primeiro, sim, que é suporte e atendimento ao cliente, resolução de problemas, resolução de crise, que poucas pessoas sabem, muita gente que fica em pânico quando tem que resolver algum problema, principalmente problema grande, de entrega, etc. E outra coisa que é venda, relacionamento com as pessoas, nem só a venda com o relacionamento das pessoas para converter elas, mas também para saber olhar e entender o que a pessoa deseja, né? Porque muita, a venda não é o que eu quero vender para a pessoa. A venda é o que a pessoa quer que eu venda para ela, né? Então, eu tenho que saber interpretar isso e buscar o que ela quer para entregar, né?
Sim, exato. Você falou do livro também, O Pai Rico, Pai Pobre, foi o livro que abriu minha mentalidade. Quando eu trabalhava no Correios, eu lembro que eu lia lá dentro mesmo, entre uma ligação e outra, eu li o livro. E assim, foi o primeiro livro e...
É um tapa na cara, né, cara?
Ah, aquilo lá foi, cara. Eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Preciso, foi aquilo ali que me fez acordar para a vida, entendeu? E é um livro que eu recomendo muito. Hoje,
esse é o livro que eu mais dei na vida. Esse é o livro que eu mais dei na vida.
Melhor forma da pessoa abrir a mentalidade dela para negócio, para o mundo empreendedorismo, é o Pai Rico, Pai Pobre, através de leitura, entendeu? Depois você vai para outro, Segredos da Mente Milionária e por aí vai. Então, assim, foi uma escola muito boa para mim. E só fazendo um adendo que eu vou linkar lá na frente com isso também, que é a crise que eu peguei. Em 2013, 2014, estava uma crise violenta, quem lembra aí de negócio, da economia, porque veio a Lava Jato, veio derrubando tudo, então crise da Petrobras, então veio uma crise muito grande. E eu, sem saber, nunca tinha passado por crise. Teve a crise de 2009, só que eu basicamente já estava entrando naquela época no cargo público, então, para mim, tanto fez como tanto faz aquilo lá. Mas a primeira crise que eu passei economicamente falando e sentindo também foi essa de 2014, 2013, 2014, 2015. E foi a época que eu mais cresci, cara. Muita gente sendo demitida, igual tá acontecendo hoje. E as coisas foram acontecendo, começaram a acontecer de uma forma, assim, que nem eu acreditava, entendeu? Mas eu vi que eu comecei a me preparar. Quando foi chegando 2015, eu estava preparado para o que estava acontecendo. Que era o quê? Pessoas sendo demitidas, com dinheiro na mão, querendo um negócio diferente. E eu estava lá pronto para apresentar para elas, entendeu?
Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que sorte é o que acontece quando a preparação encontra com a oportunidade. Se você tivesse só em 2015 decidido começar, você não ia capitalizar nesse momento, né? Então, não existe a sorte. Existe o cara que ele está preparado e ele viu uma oportunidade E aí as outras pessoas, poxa, olha lá, caramba, todo mundo passou coisa e o Daniel crescendo pra caramba. E o tempo lá que você abriu mão, que você teve uma decisão super importante de sair do correio, de estudar, de meter a cara, ninguém geralmente vê esses momentos, né, cara?
É, as pingas, né? É. Tem os tons lá, o pessoal não vê os tons, mas as pingas que você tá bebendo, sim, isso aí é o que mais acontece. E todo o negócio, cara, todo, eu sempre falei isso para as pessoas, desde quando eu tava no multinível também, todo negócio que você for fazer por conta própria, tudo que você fizer que não seja carteira assinada, as pessoas vão te criticar, cara. Vão te criticar. Eu gosto muito de uma fala do Caio Carneiro, que ele diz, cara, você vai ser julgado de qualquer forma, então dane-se. Você vai, sim, ter que ir lá e fazer e pronto, acabou. Então as pessoas não têm que se importar com julgamento. Você vai abrir uma padaria, cara, mas já tá cheio de padaria no seu bairro. Você vai abrir um salão de beleza, mas tem trilhões de salões de beleza abertos na sua cidade. Se você der ideia para as pessoas, você vai viver a vida trabalhando de carteira assinada, não que seja ruim, não estou sendo contra aqui, mas você vai viver a vida insatisfeito, como muita gente vive, ganhando pouco, e é isso que as pessoas querem, porque elas não suportam ver que você está dando certo. Nem mesmo a sua própria família. Infelizmente, né, é algo a se dizer, porque muita gente não tem apoio nem da família, nem... Os amigos são os primeiros a virar as costas. Eu falo que a amizade, cara, é coisa cíclica. E assim, hoje, eu sou muito... Cara, contido para falar de amizade mesmo, entendeu? Uhum. Porque a palavra amigo para mim é muito forte. A palavra amizade é o cara que... Ah, ele tem que estar ali com você, dependente de qualquer coisa. Qualquer coisa, hein? Então, assim, aí tem um... Eu chamo de coleguismo, né? Os colegas que você vai fazendo ao longo do tempo aí é cíclico. Você está hoje num trabalho, você não vai ter mais o coleguismo das pessoas que estão contigo hoje. Você vai mudar. Então, isso é cíclico. E as pessoas que você está hoje, elas vão te criticar. E isso aí é normal. A gente tem que saber aceitar isso, para a gente não desanimar, porque senão o caboclo... Ah, tem muita gente, por isso que eu aconselho muitas pessoas a lerem livro, porque se você chega e vai abrir um negócio, aí tua família vai te dar a primeira p**** e tu cai e já era. Sim. Aí, se você não estiver preparado, já era. E aí eu comecei, foi em 2014, comecei, tive resultado muito bom, fiz 5 viagens pela empresa, lá fora do Brasil também, construí uma equipe bem legal, bem bacana. Tenho hoje ainda até o meu cadastro na empresa, porque eu continuo fazendo a venda, consumo, sem problema nenhum, entendeu? Mas o multinível em si, em 2019, eu tive um desapontamento com ele. O meu brilho que eu tinha nos olhos, ele foi meio que perdido, por conta de alguns problemas que eu tive. E aí, eu casei, eu estava namorando em 2013, quando eu já entrei no multinível, eu já estava com hoje a minha atual esposa. Eu casei em 2017, e em 2019 eu falei com a minha esposa, olha, tá acontecendo isso, ela presenciou tudo, sempre me apoiou, isso foi fundamental. Não me apoiou no início, mas também, vamos falar assim, entre aspas, não desapoiou também quando eu comecei no multinível. Porque a gente estava se conhecendo, ela não conhecia também nada, ela tinha um emprego dela, depois ela saiu, pediu demissão também do emprego dela para trabalhar junto comigo, e a gente começou a fazer juntos. Mas ela nunca me criticou no meu início, mas também não apoiava lá, igual veio apoiar depois. E aí ela acompanhou todo o processo, tudo que aconteceu. E ano passado, aí quando começaram os problemas, ela também me apoiou, viu o que estava acontecendo. E eu falei com ela, olha, vou ter que fazer algo diferente. Tem que fazer algo diferente porque eu não estou mais com aquele brilho no olho para o negócio, entendeu? E depois de anos trabalhando esse mercado, eu vi que eu não tenho um negócio meu. Essa é a grande verdade. A gente sempre prega. Não é que eu preguei em verdade ou falsidade, mas a gente sempre pregava dentro do multinível que você era dono do seu próprio negócio.
Sim.
Só que depois de cair a ficha, muita coisa que caiu no ano passado, eu vi que, na verdade, você não é dono do seu próprio negócio, porque o seu negócio ele depende de pessoas.
Sim.
E quando, vamos falar grosso modo, multinível, você tem uma pessoa na sua equipe. A pessoa, quando ela resolve não fazer mais, acabou a sua equipe, você não tem mais um negócio. Aí você tem que continuar exercendo o mesmo trabalho de recrutamento. Então, ali você não tem um negócio, porque a hora que você não tiver mais ninguém, talvez amanhã resolve todo mundo da sua equipe parar, pronto, acabou o negócio. E eu queria ter um negócio próprio, eu queria ter um negócio para chamar de meu, cara, onde eu colocasse a mão e falasse, esse resultado desse mês, ele vai ser 100% dependente do meu esforço. 100%. Por mais que você quer ganhar dinheiro, às vezes que as pessoas falam aí, dormindo, monetizar, você quer velho, várias fontes de renda, vai chegar uma hora que você vai ter um negócio que, pô, também você não vai ser escravo dele. Sim. Entende?
Mas eu queria... eu acho que são evoluções. Eu acho que tem gente que passa mais rápido, tem gente que passa menos, mas conforme quanto mais você vai ter um negócio e quanto mais você vai construir um negócio, viver no mundo do negócio, você vai percebendo quais são os tipos de negócio que são mais sólidos. Primeiro, no multinível foi ótimo, uma porta de entrada, agora tem o drop. Daqui a pouco, sei lá, 2, 3 anos, você talvez não esteja fazendo isso, esteja fazendo uma evolução disso, e é nível. Eu acho que a gente não é pedra, então a gente sempre evolui. E gente que acha que está fazendo um negócio hoje, vai fazer para sempre hoje, é gente que tem a cabeça pequena, independente da coisa que ele faça. Às vezes o cara está fazendo drop hoje, acho que ele vai fazer por 10 anos. Eu discordo. A não ser se ele continuar sem evoluir. Porque daqui a pouco ele vai encontrar uma maneira melhor, um modelo de negócio melhor, que ele pode evoluir, pode fazer e vai. Exemplo, né? Eu comecei como afiliado, depois fui co-produtor, depois fui produtor, agora eu tenho a minha própria empresa, da minha própria empresa a gente faz infoproduto, a gente faz dropshipping, a gente faz produção nacional e a gente tem todas as vias ali juntos e daqui a pouco pode ser outra coisa e outra coisa. Então, vai evoluindo no, na escadinha, né, do empreendedorismo.
É para você não ficar parado também no seu negócio.
Exatamente. Como
você falou. O multinível, no caso, ele tem muitas qualidades, muitas mesmo. Sou eternamente grato a Deus por essa oportunidade que eu tive. Mas um dos maiores defeitos é que você fica meio que condicionado através das palestras, reuniões que você vai, é de que, tipo, só existe aquilo ali.
Sim.
Você não tem, você não pode fazer outro negócio. E a bem da verdade, se você quer realmente crescer em um determinado mercado, você tem que dar foco naquilo ali.
Uhum.
Entendeu? Não adianta você querer fazer abraçar o mundo, fazer 2, 3 negócios. Você não vai ter resultado. Entende? Ou você faz uma coisa e tem resultado, aí você monetiza, ganha dinheiro, dá um jeito de ganhar dinheiro sem estar presente ali. Ou você não vai conseguir nada, cara. Vai ficar ali catando coquinho.
É ali que você aprende os negócios que eles têm pontos de alavancagem. O negócio do multinível que ou dependia de você para vender ou você para recrutar, ele é um negócio bom, mas ele é um negócio que está limitado ainda a você. Aí, por exemplo, no caso do dropship, que você constrói o processo e você pode botar outras pessoas para operar e você tem o dinheiro ali, você lidera as pessoas, é um negócio que não depende da sua energia vital ativa ali no negócio. Então, aí você começa a evoluir e prestar mais atenção nos modelos de negócio, né?
É, porque aí você pode fazer igual a você. A gente pode fazer igual ao seu caso. Pode pegar, eu monto, tenho a minha empresa, que a minha empresa ela faz afiliado, ela faz gerenciamento de tráfego de outras empresas, dropshipping, drop nacional, e-commerce nacional, e por aí vai.
Sim.
Entende? O multinível, ele não tem disso. Você o faz multinível, acabou, entendeu?
Sim.
E multinível com digital não combina. Não tem essa combinação. Você vai falar pra mim, ah, pô, mas tem que fazer o digital. Não existe o digital com multinível. E aí foi muitas coisas que comecei a ver e esse meu desejo de querer ter o meu negócio, de depender única e exclusivamente de mim, por mais que na frente eu possa terceirizar e colocar pessoas para girar o negócio junto comigo ou para mim. E eu me encontrei numa sinuca de bico. Porque eu sabia que se eu não colocasse mais a energia que eu estava colocando no marketing multinível, que o meu negócio ele ia cair. Isso é um fato. Tudo aquilo que você está com energia colocada ali todo dia e a partir do momento que você para, ele tende a cair. Ele vai cair. Entendeu? E eu previ isso. Eu sabia, eu já era, pô, 6 anos já de estrada. Eu já tava macaco criado já. Já sabia que o negócio ia cair. Mas eu tinha uma gordura. Eu tinha uma gordura para isso. E o que aconteceu? Tava eu e a minha esposa em Campinas, que a gente resolveu mudar para lá para fazer o negócio. Cara, fui com a cara e com a coragem. Muita gente também me criticou. Falei, gente, eu tenho que arriscar, ué. Eu tenho que ir para outra cidade para ver o que vai acontecer. Entendeu? Eu poderia muito bem continuar aqui na minha cidade, ganhando muito bem, modéstia à parte aqui em Barbacena. Eu falei, cara, vou arriscar. Vou para lá para ver o que dá. E aí a gente estava lá, nós dois, e ela engravidou em fevereiro do ano passado. E a gente, é o primeiro filho, né? A gente não sabia como que seria o nascimento dele, depois todos os cuidados, por aí vai. Mas aí é tudo que aconteceu no meio do ano passado. Ela estava de 4 meses aproximadamente, e eu falei, ela começou a acompanhar, eu falei com ela, olha, eu vou ter que começar a ver outro negócio. E assim, eu vou prever que a gente vai continuar ganhando tanto até dezembro, e a partir de dezembro, esse tanto vai cair para tanto. Cara, e tudo que eu previ, sem brincadeira, aconteceu direitinho, velho. Dezembro, pum, despencou o meu negócio multinível, só que aí eu já estava engatilhado no drop. Aí, graças a Deus, foi um passo que eu dei. Que
e ali
eu
não nessa teria hora, bagagem. Nessa hora, você já sabia o que era drop ou você não sabia ainda e você começou a procurar na internet maneiras, né, de fazer dinheiro?
Eu comecei, eu não sei em que momento ao certo, porque eu comecei a ver alguns vídeos do Ryan. Uhum. E eu não sei se foi o vídeo dele que eu vi primeiro ou se foram algumas propagandas de drop que apareceram, uhum, para mim no Instagram, que me instigaram a conhecer melhor. Mas eu acho que foi meio que junto ali, sim, quase na mesma semana. Por exemplo, eu lembro muito bem, cara, eu tava na
só área. Um negócio eu fico lembrando aí, você falou do Ryan, eu fico lembrando dele, né? Que ele tem na estratégia dele lá, fica batendo de pessoas de multinível, etc.
Exato.
Possivelmente foi por isso que você chegou nele e aí você falou, não, tem alguma coisa diferente aqui, você viu, e aí isso é a comprovação da estratégia dando certo. Às vezes o nego acha que o cara faz os negócios aleatórios, mas os negócios são aleatórios bem pensados. E a partir, sim, disso você conheceu outras coisas e foi indo, né? Então, acho que foi de maneira separada. Eu, exato, que ele sei é a estratégia bem por trás, né? Então, é bom,
você conhece,
maneiro
ver. Você conhece exatamente muito. Uhum. Eu conheço um pouco, mas, sim, a estratégia que ele usa é fantástica. Querendo, sim, ou não, muita gente, ah, pô, o Ryan falou mal. Mas não sabe que por trás daquilo ali, um background daquele ali, as intenções da pessoa. Então, assim, é um mercado, é fantástico, entendeu? É muito bom. É um mercado que eu vou falar bem dele ainda para frente, mais dele para frente. Mas é um mercado que as pessoas falam, ah, mas tem, como é que fala? Tem segurança, é um mercado que duradouro. Depende de você.
Sim.
Você pode não ter um negócio ali, se tratando de marca, branding. Quem cria, assim, também, assim, eu não sou muito a favor de branding em cima do internacional. Eu prefiro se fosse fazer uma marca em cima do nacional.
Sim.
Mas é um mercado sólido. Um mercado, sim, sólido. Você não tem que contestar isso. Depende de você. O mercado nunca vai deixar de existir.
Sim.
As pessoas nunca vão deixar de comprar pela internet. Mas aí teve essa questão dos vídeos dele. E apareceu uma propaganda minha que eu lembro que eu estava lá na área da churrasqueira lá da minha casa em Campinas. E eu... Cara, eu estava mexendo no Instagram. Pum, mexendo. Apareceu primeiro uma propaganda de uma camisa do Dragon Ball Z, que eu sou fã,
uhum,
e o casaco, na verdade. E eu vi aquilo ali, cara, eu achei tão bonita a imagem, né? Por isso que hoje a gente fala a primeira imagem do produto ali, meu irmão, se não for uma imagem impactante. Eu vi aquela imagem ali, eu fiquei maluco. Aí eu entrei no site pra ver, lá, site todo bonitinho e tudo mais, eu quase clicando pra comprar, eu falei, cara, prazo de entrega de 20 a 45 dias úteis. Meu irmão, isso aqui é lá de fora, cara. E eu já comprei na AliExpress, eu sei como, uhum, é que funciona isso. Cara, os caras tá pegando no AliExpress. Eu não pensei tanta coisa, não, nesse sentido. Eu só pensei, cara, ele tá comprando no AliExpress. Eu vou lá ver quanto que tá. Tipo, no AliExpress tava um terço do preço.
Sim.
Metade, um terço mais ou menos. Eu falei, eu vou comprar. E comprei. Comprei no AliExpress, não comprei da loja do cara. Questão de segundos eu não comprei no site do cara.
Porque parou pra pensar.
Parei pra dar uma analisa, que era drop, na verdade. Aí foi logo em seguida, não sei se foi no mesmo dia, no dia seguinte, veio a propaganda daquele tradutor lá de idioma. Que, sim, aparece o cara falando, como que eu chego no centro e tudo mais, e traduz o idioma pro inglês, para qualquer língua que você quiser. E aí eu vi aquilo lá, eu falei, pô, que produto interessante, né? Aí eu fui ver o site da pessoa lá, o cara vendendo por 190, 180 reais, mais ou menos. E eu vi aí eu falei, cara, esse daqui também, o cara tá pegando de fora. Eu fui ver no AliExpress, o preço era tipo 50 reais, 40.
Sim.
E, mano, o cara tá pegando o produto por 50 e vendendo por 180, 190. Um burro do dinheiro. Eu não sabia de tráfego, não sabia que, sim, existia essas paradas, que tem os outros custos envolvidos. Por isso o cara, sim, às vezes precifica 3, 4 vezes. E eu vi aquilo e eu...
É porque você estava acostumado, no caso, com o multinível, que você pega o produto por 50, aí você pode vender por 100 e aí só tem essa diferença.
O lucro ali é aquele, pronto. É
exatamente.
Você não paga nenhum custo. O drop é diferente, mas eu não sabia disso. Uhum. Eu só sabia que eu tinha ganho dinheiro com aquilo. Aí ativou um sininho na minha cabeça. Falei, cara, se eu montar um site... Dá para eu ganhar dinheiro com isso. Eu posso ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ver o vídeo. Vi vídeo de duas pessoas que fizeram entrevista com o Ryan. E eu fiz um moleque novinho, ganhando burro do dinheiro, pagando 15 mil de aluguel. E o outro moleque lá na Rússia, ganhando, sei lá, faturando 1 milhão por mês. E, cara, esses moleques aí, moleque, cara, acabou de sair da fralda.
Sim.
O outro também. Eu não sou retardado mental. Eu não sou preguiçoso, entendeu? eu tenho capacidade de fazer um negócio desse. Eu pensei comigo, vou estudar. Aí comecei a estudar, finalzinho de maio, aproximadamente. Lá para o dia 26, 27. Aí eu comecei uma jornada. Como eu trabalhava com arte multinível, eu tinha um negócio, entre aspas, sólido ali. É, me rendendo, me dando um rendimento que eu construí.
É.
Entende? Então, já prevendo isso tudo, a queda, eu falei com a minha esposa, olha, a gente tem aqui esse valor que a gente vai ganhar até o final do ano aproximadamente. E daqui até o final do ano, eu vou fazer só uma coisa, respirar, comer, jantar, dropship. Cara, eu vou fazer isso aqui o dia inteiro como se fosse a última coisa da minha vida. E minha esposa estava grávida de 4, 5 meses. Ela topou, ela concordou, até porque só morava nós dois lá.
Sim.
A gente não tinha preocupação com mais nada, entendeu? Ela poderia ficar dentro de casa, sossegada. Ela cuidava da casa, fazia almoço, janta. Cara, ela foi fundamental em todo o processo. Me ajudou bastante. E ela me deu apoio. Falou, não, também acho interessante. Legal esse mercado aí. Aí eu falei, olha, vou começar a estudar. Cara, eu estudava, eu começava às 7 horas da manhã e ia até 2 horas da madrugada. 1, 2 horas. Às vezes eu dormia 4, 5 horas. E sabe quando eu falo com as pessoas hoje, como é que você vai se identificar que você está com um negócio legal na mão, que você está colocando a energia necessária para fazer ele dar certo? Quando você dormir pensando no negócio e acordar pensando nele. Quando você acordar e falar, cara, eu tenho que trabalhar para fazer isso aí, eu tenho que estudar para fazer isso dar certo. Aí você vai estar num negócio que realmente você vai ganhar dinheiro, independente do que você faça, você vai ganhar dinheiro com ele.
Porque você tá no gás, né, cara? Você tá no brilho ali e você fala, mano, é isso daí. Você dorme com o problema, acorda com a solução, porque você não conseguiu pensar. Ou então, se às vezes, 4 horas da manhã, acorda e fala, eu pensei num negócio aqui, anota ali do lado e depois tenta dormir e consegue.
Exato.
Várias vezes, até hoje, várias vezes eu acordo, às vezes, 5 da manhã pensando no negócio. Aí eu falo, vou ter que levantar 7, não vou mais conseguir dormir. Já levanta direto e faz.
Você já vai, você já perde o sono, já quer trabalhar. Quando você estiver nesse pique aí, cara, você pode ter certeza que está no caminho certo para uma mudança radical na sua vida financeira.
Sim.
E eu fiz isso durante 30 dias. Eu estudava, comprei um curso básico para ajudar, porque eu não conhecia nada de Shopify, essas coisas, nada. Uhum. Tráfego, então, cara, para você ter ideia, olha só. Eu comprei o curso do Alex Vargas, o Fórmula Negócio Online, em 2013. Você tem ideia, em 2013 eu comprei. Junto com esse negócio de multinível, eu falei, cara, eu vou estudar os dois mercados. Eu até criei um site para mim em 2013, um blog mesmo, naquela época era muito blog. E eu peguei o curso dele tinha poucas aulas na época, hoje tem
hoje
uma tenca de aula lá, é uma faculdade. Aí eu comecei, e aí teve um momento em 2013 para 2014 que eu coloquei na balança, o que, que eu quero fazer? Ou marketing digital aqui, com o curso do Alex que eu comprei, ou multinível. Eu falei, cara, eu gosto de pessoas, eu gosto de palestrar, essas paradas todas, aí eu segui pro multinível. Uhum. Mas eu tinha o contato eu tinha curso, até pouco tempo atrás eu acessei para ver, depois que eu comecei no dropship, eu peguei o curso dele de novo, acessei, tinha acesso para pegar as partes das copies, tudo mais.
Uhum.
Então, assim, quando eu comecei no drop, eu pegava, era 15, 16, 17 horas por dia estudando, peguei um curso para você aprender o básico de montar loja, como eu falei, não conhecia absolutamente nada. Ah, o tráfego que eu ia fazer, linkar com o do Alex Vargas, é porque ele ensinava tráfego lá em 2014.
Uhum.
Mas já tinha, se eu não me engano, já tinha CPA, CPC.
Sim.
Cara, eu não entendia nada. E eu, assim, não tinha a mínima vontade de entender. Falei, cara, isso aqui, sem chance de aprender.
Muito número, não dá.
Não. Muito complicado. No drop, eu tive que fazer isso. Não tem escolha. Entende? O curso hoje, a maioria dos cursos que as pessoas pegam, ele é básico de tráfego.
Sim.
A gente passa uma visão ampla de tráfego, entendeu? Por mais que o tráfego seja muito teste, você não tem uma visão muito ampla. Então, você pega um curso, eu já sabia disso, o curso, ele serviria mais para eu montar a loja, deixar ela rodando, imagens, essas coisas, saber minerar produto, e o básico também de tráfego, para eu, tipo, já rodar e já colocar um primeiro produto ali, para ver de como que vai ser.
Sim.
Entendeu? Peguei, montei, eu ia estudando e praticando. É o que eu aconselho.
É, com
certeza.
Você
vai pegar um curso, ou você vai ver conteúdo gratuito na internet, que tem como você montar uma loja, você vai já olhando e praticando, porque depois você esquece tudo, não tem como.
É porque tem gente que tem hábito de estudar, tem gente que tem hábito de consumir, assistir, gente que quer chegar até o final. Aí ele chega até o final, às vezes demora 5 horas, ele fala, caramba, agora tenho que fazer de novo aplicando. Aí o cara dá preguiça, não faz, etc. É. As pessoas que realmente sabem estudar, porque nem todo mundo sabe estudar, o cara estuda e faz na hora, porque O cara aprendeu a parte teórica, ele fala, vamos ver se isso aqui se sustenta na prática. Faz na prática, a prática ele aprende outras coisas e aí ele fixa o conhecimento, né? Não tem essa de assistir curso, assistir aula igual se assiste Netflix.
Ah, não, é bem melhor porque o curso vai te ensinar a montar uma loja e tu já vai fazendo ao mesmo tempo.
Sim.
Não tem como. Eu acho que não tem jeito, cara, você pegar, ver o curso pra mim, depois eu vou
não
fazer.
Tem.
Ah, eu não sei nem se tem jeito, acho que não tem como isso não. E aí eu fui fazendo, montei o site em menos de 30 dias, deixei rodando, entendeu? Aprendi tráfego, todas aquelas nomenclaturas, cara, assisti o vídeo, a parte de tráfego, umas 7, 8 vezes para aprender as nomenclaturas, CPC, o que era aquilo tudo. E aí peguei meu primeiro produto, posso até falar ele aqui, foi aquele, até vende hoje, se a pessoa quiser, ele vende, aquele negócio de sobrancelha,
só lembra
lá? Aquela
sim.
Canetinha elétrica?
Uhum.
Coloquei aquilo para rodar e vendi. Eu sou um cara assim, eu nunca tive prejuízo,
uhum.
Nem no meu primeiro produto, fiquei no prejuízo, não fiquei porque, como eu era uma pessoa que eu era muito ensinável, eu pegava e colocava tudo em prática, desde
sim.
A copy, imagem do produto, eu procurava, fazer exatamente o que os caras falavam, que os caras já faturavam 1 milhão por mês, entende?
Sim.
É coisa que eu vejo hoje, que já até batendo assim numa dica para as pessoas que querem ter resultado, eu vejo gente que tem 1 ano de drop, o cara às vezes pede, me manda a loja dele para dar uma olhada, cara, um texto gigante na página de venda do produto, 2, 3 imagens lá embaixo, no final acabou.
Sim.
Eu falo, não, mano, tá errado, tem a estrutura aqui, ó, hoje eu gosto, copy imagem, copy gif, copy vídeo,
sim.
Faz um negócio bonitinho pro cliente ver. Eu sempre fui muito caprichoso nessa parte de montar. Eu acho que por isso que eu não tive prejuízo com tráfego, essas coisas. Eu já conseguia vender bem. Aí depois o meu produto...
Eu acho que isso e todo o resto da experiência, né, cara? Por exemplo, olha o primeiro tipo de produto que você escolheu. Produto relacionado à beleza, produto relacionado à autoestima, produto relacionado a uma certa dor. É um produto diferente, que não se via em qualquer lugar. O cara me pega a primeira vez assim, ele vai tentar vender um relógio, tenta vender um óculos. Esse cara, ele pede para se ferrar. Por quê? Que relógio e óculos, mano? Eu vou aqui na esquina e compro por R$10, R$15.
Exato.
Sabe? Ou então, se eu quero comprar um bom, eu vou no shopping e compro um bom. Eu não vou comprar um relógio nada a ver por R$60. Ou eu vou
exato.
Comprar um muito bom ou eu vou comprar um muito barato. Depende do que eu quero. Não tem um meio termo nesse caso, né? Mas
exatamente.
Tem gente que não tem noção desse tipo de coisa. E aí que eles se ferram.
Ano passado ainda estava na febre do smartwatch, né? Ainda tinha um resquício de febre de smartwatch. Todo mundo queria vender sim. Smartwatch. Tem gente que vende hoje e fatura. Tem gente que consegue fazer faturamento em cima de smartwatch. Mas acaba já estava muito concorrido smartwatch. Era nego, compre 4, leve 3, 3, 2... E por aí vai. Eu cheguei a vender um smartwatch, mas eu não vendi ele, nem sim. Cheguei nem a fazer 5 mil de faturamento nele. Aí eu coloquei um que eu vendi ele no VideoView, cara. Eu coloquei 20 para rodar e eu não entendia bulhufas nenhuma, cara. Que hoje, se você coloca um vídeo de produto para rodar, fazer teste, e ele vende, é sinal de que um produto
tem
é promissor. Tem sim. Potencial. Naquela época eu não sabia nada disso. Tipo, vendeu no vídeo e depois não sabia fazer direito para venda e deixei para lá, entendeu? Mas aí eu comecei já uma grade de teste, porque eu não precisava ficar, eu sabia que eu não poderia ficar parado só num produto. No mesmo momento que eu comecei com o dropshipping, aí minha esposa estava com 5 meses mais ou menos de gravidez, do 5º ao 9º mês eu não lembro da barriga dela, do tamanho. Porque a gente estava na mesma casa, mas eu já não respirava, eu não respirava minha esposa, não respirava casamento, não respirava gravidez, nada, cara, nada. Eu deixei até de falhar em muitas coisas, sem estar presente ali, tá?
Sim.
Nunca, graças a Deus, nunca fiz nada que desabonasse a ela, nem algo parecido. Mas é aquela presença mesmo, entende?
Uhum.
E eu não estava presente porque eu estava focado, extremamente focado no dropshipping. E, graças a Deus, ela compreendeu isso super bem também. Não teve nenhum tipo de problema, a gente não teve. Mas eu não lembro porque... Eu não lembro da gravidez dela porque eu estava comendo mesmo dropshipping. Manhã, tarde e noite. Quando eu iniciei, eu fiz um combinado com ela, eu coloquei uma meta para mim e para ela. Eu falei, olha, o nosso filho vai nascer em novembro, a gente não sabe o dia, mas até o nascimento dele eu vou fazer R$100 mil de faturamento. E eu já estava calculando uma porcentagem de lucro ali de 25% a 30%.
Uhum.
Eu falei, cara, 30% aqui de 100 mil, vamos colocar 30%, eu estou com 30 mil no bolso. Não, 30 mil de lucro, pô, é um lucro legal aí, até os próximos, estava em julho, comecei julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, mais ou menos, e cara, dá para pagar todo o custo de vida e ainda sobra. Aí eu coloquei essa meta e comecei a trabalhar em cima dela. E aí veio o agosto, aí eu não, cara, eu não falei com ninguém, ninguém, só minha esposa sabia, que eu fazia dropship. Falei, amor, eu vou trabalhar calado, calado. Ninguém, ninguém, cara. Teve uma pessoa da minha equipe de Minas Gerais, o cara me ligou, e eu lembro muito bem disso, ele ligou em agosto, e ele perguntou, cara, não sei o que, surgiu o papo, ele, você conhece o mercado dropship? Eu tô vendo um cara fazer lá de Ubá, Minas Gerais, um chegado meu. Aí eu não tive como, como esconder, né? Velho. Não, eu falei, mano, eu já tô trabalhando no mercado bom, tudo mais. Aí ele veio ser meu sócio de início, ele fez o suporte da minha loja no início também, foi a primeira pessoa que eu terceirizei. E depois ele voa sozinho hoje, é um moleque que tá em mastermind com a galera, tem um network muito bom já com o pessoal do Drop. Mas ele foi o primeiro e único nessa trajetória toda, porque eu tava trabalhando focado mesmo e não explanava para ninguém. E aí eu comecei um caso de amor e ódio com o Facebook, porque caiu na minha frente aquela cinta modeladora, cara. Quem nunca, né, velho?
Quem nunca
naquela cinta, no antes e depois. Facebook adora isso. E a cinta modeladora foi um produtinho que, cara, quando eu comecei a rodar, rapaz, o plim-plim do Shopify, irmão, era o dia inteiro, cara. Eu comecei a ver dinheiro caindo e aí eu falava, pronto, achei um produto legal. Aí depois vem, pum, Facebook cortando. E eu não entendia por quê. E depois o cara do Facebook me ligou, falou que as políticas e tudo mais. Mesmo assim eu continuava, porque era teimoso. Não, tá me dando dinheiro, quero continuar.
Tá dando dinheiro, vambora, né?
Não quero saber, meu irmão. Quero estar todo mundo, ver uma penca de gente vendendo essa cinta. Não, porque vou deixar de vender. Aí arrumei um colar, comecei a vender um colar. Deu super certo o colar também. Mas, pum, o Facebook foi lá e cara, o colar. Só que o colar, ele remetia a uma bebida. E aí o cara me explicou, olha, o colar, ele tem uma imagem, não tem vídeo, era imagem. Ele remete à bebida alcoólica, então pode ser por isso que o robô aí do Facebook tá implicando. E, tanto que eu rodei o colar esse ano também, e mesmo assim tomava bloqueio. Eu falei, ah, mas eu não vou deixar de lado. Depois eu continuei rodando e depois o Facebook parou. Enfim, no dia 13 de novembro de 2019, um ano atrás quase, meu filho nasceu. E sem brincadeira, no dia 13 de novembro eu olhei o Mercado Pago lá, R$100 mil de faturamento, Mercado Pago. Para quem não sabe, tem o faturamento do Mercado Pago, que é quanto você faturou de verdade, e o do Shopify, que é, entra boleto, essas coisas, e aí não é o faturamento real. Então eu nem trabalho, nem gosto de falar quanto você faturou, nem abro o Shopify, já vou no Mercado Pago direto. Então bati 100 mil e cumpri a meta. Nosso filho nasceu, foi minha mãe, minha sogra para lá, para ajudar no início. E só quando eles foram embora, aí a gente viu o que era uma responsabilidade enorme mesmo. O que era ter um filho, responsabilidade muito grande. No meio desse tempo, em dezembro, eu fiz, no dia 13 eu bati 100 mil. Do dia 14 ou 15, mais ou menos, até o meio de dezembro, eu fiz 100 mil de novo. Peguei a Black Friday e um pouco do Natal. E aí eu diminuí, tirei o pé do acelerador. E aí veio janeiro e tudo mais. Antes disso, a minha esposa colocou uma meta para mim. Falou, olha, agora que a gente bateu essa meta de 100 mil, você tem que fazer 1 milhão até novembro, até o próximo aniversário dele. Aí eu falei, não, eu vou te entregar 1 milhão até julho de 2020.
Aí já tava com a confiança em cima, né? Falando, não, eu faço em menos, pô, tá louco.
Você tá doido, não. Eu já tinha acabado de fazer mais 100 mil reais em menos de um mês, juntando a Black Friday.
Agora vai ser uma maquininha
agora vai, aqui, papai. Ó. Agora já era. Chegou janeiro, meu irmão, eu tava ali... Passou as festividades, bem que a gente ficou lá só nós dois, não teve festa nenhuma. Mas aí eu comecei a testar outros produtos e já começou o burburinho, mais final do mês do coronavírus. E aí, o Pedro, nosso filho, sempre dando muito trabalho à noite, cara. Sempre, cara, acordando de hora em hora e tudo mais. E aquilo ali, eu tô falando isso porque aumentou o nível de estresse meu, da minha esposa. Cara, se quer ver uma pessoa estressada, é minha esposa sem dormir, bicho. Maluco, tira a comida, tira tudo, mas não tira o sono dela não, porque o bicho fica nervoso. E aí, isso aí influenciou no meu trabalho. Cara, o ambiente que você tá influencia no seu resultado. Isso é um fato, cara. Eu apaguei pro dropship, apaguei. Fevereiro até abril, meio de abril, apaguei, cara, apaguei. Fevereiro ainda coloquei para rodar, tinha colocado novamente a cinta e tudo mais. Consegui fazer uns R$9.000 de faturamento, muito pouco mesmo, mas coloquei bem baixinho também. Aí, março, como a gente estava muito estressado, e assim, eu já estava com a chave virada para outro negócio, não fazia mais sentido eu ficar em Campinas, porque eu fui para lá com um objetivo, e o meu objetivo não foi cumprido, eu falhei naquilo, entende?
Não, não necessariamente falhou, né? Você cumpriu até onde você se propôs e depois quis mudar, né? Saiu fora. Enquanto você estava focado, estava acontecendo, né?
Estava acontecendo. Aí depois que eu virei a chave, eu falei, não tem mais necessidade a gente continuar aqui. E eu não preciso ficar pagando, porque lá tudo é mais caro, entendeu? Sim. Lá, capital, não é capital, mas pô, é 1.100.000 habitantes. É um custo de vida muito alto, sim, muito maior do que o que a gente tinha aqui, Barbacena. E eu falei para ela, olha, vamos voltar, mas vamos para Belo Horizonte. Belo Horizonte é 2 horas daqui. Vamos para BH. A gente até quase fechou um apartamento BH, só que não ficou, não bateu as nossas opiniões com o dono do apartamento. Ele não queria mexer em uma coisa lá e a gente acabou. Eu falei, quando eu vim em fevereiro, eu vim aqui em Barbacena e eu fui no carnaval lá em BH olhar apartamento e casa. Falei, vou aproveitar e vou olhar. E aí não deu, o único que a gente quase fechou não tinha dado certo. Eu falei, cara, eu não vou alugar de novo, porque quando a gente foi para Campinas, a gente alugou a distância. Eu falei, não vou alugar de novo a distância. E eu não vou lá de novo, velho. Não vou sair de Campinas, viajar 7, 8 horas para ver apartamento. Falei, vamos fazer o seguinte, amor. Vamos voltar para Barbacena. Porque, querendo ou não, você vai estar em BH, a gente vai estar sozinho. Do mesmo jeito.
Do mesmo jeito.
Longe, quer ir alguém dentro, lá, vai ter que viajar 2 horas. Sim. Exato, mesma coisa. Falei, vamos para Barbacena. Não vou voltar. E aí, lá a gente vê o que acontece. Porque lá está a família perto e tudo mais. Aí, de março, quem já fez mudança e sabe, mudança é muito chata, é muito desgastante. É horrível, cara. Então, de março, meio de março ali, até o dia da mudança, que foi dia 10 de abril, 8 ou 10, eu não fazia nada. Só olhando casa, apartamento aqui, à distância, eu mandava parente meu aqui também olhar, filmar pra gente. E depois, quando a gente fechou, mexendo com a mudança em si. Arrumando as coisas e tudo mais. E aí, a gente veio pra cá, dia 10 de abril, a gente mudou. 5 dias, mais ou menos, ajeitamos tudo e aí eu voltei a trabalhar. Nosso filho, que acordava 12 vezes por noite, passou a acordar 6, 7.
Já estava maiorzinho também, né? Aí é menos.
Já estava com 4 meses. E isso afetou também a minha esposa, que começou a ficar bem melhor, entendeu? Muito menos estressada. E isso afetou a mim também e o meu negócio. E eu falei, pronto, agora é a hora de colocar a engrenagem para girar de novo. Em paralelo, tava o coronavírus já sangrando aqui no Brasil, né? A economia e tudo mais, o medo nas pessoas. E por um momento também eu fiquei com muito medo. Eu deixei o medo tomar conta de mim e eu tava me questionando se eu seria capaz de fazer rodar de novo. Uhum. Só que aí chegou um momento que eu parei de pensar, cara, eu fiz 200 mil em 6 meses, mais ou menos. Se eu conseguir uma vez, eu consigo de novo. Não tem porquê, cara. Eu não vou conseguir. Sim. E outra, dessa vez já estava mais preparado. Aí que eu volto em 2014, na crise de 2014. Porque na crise de 2014, eu não sabia de nada. Eu cheguei lá, aconteceu a crise e eu estava lá por acaso. Preparado, mas estava por acaso. Dessa vez, não. Eu fiz planejado. Eu pensei comigo, cara, tá tendo uma crise agora no Brasil, que vai piorar. E o dinheiro, ele só vai mudar de mão. Ele não vai acabar. O dinheiro vai mudar de mão. Ele vai sair da mão da pessoa menos experiente e vai para a pessoa mais experiente. Simples assim. Sim. Ele vai continuar circulando. E esse dinheiro tem que vir para minha mão, cara. É uma época agora de crise e as pessoas de sucesso, as pessoas que têm mais negócios aí espalhados pelo mundo, elas crescem em tempo de crise. E eu falei, cara, é a minha hora de crescer, tempo de crise. Não sou nenhuma pessoa, assim, milionária nem nada, mas eu sabia da oportunidade que eu estava ali na minha mão. Eu sabia que a crise, ela ia me favorecer de alguma forma. E eu pensei na mesma hora. Cara, eu pensei, coronavírus, começou a fechar tudo, lockdown, as pessoas em casa, recebendo auxílio, a pessoa tá doida para comprar na internet. Sim. Falei, meu irmão, é minha chance agora. Agora é minha oportunidade. Peguei, testei 2, 3 produtos, terceiro produto veio, coloquei um break-even ali de 3, 4, mais ou menos. Quer dizer, desculpa, um break-even de 1. E começou a vender 3, 4 unidades por dia. E eu comecei a escalar o produto. Comecei a escalar, vendi. Faltando 10 dias para acabar abril, vendi 20 mil de faturamento, mais ou menos. Mantive a pegada. Aí veio mais. Só que eu já estava assim, eu estava aceitando que eu não ia bater a meta. Que a minha esposa tinha colocado e eu tinha revidado para ela de 1 milhão até julho. Porque, tipo, faltava 750 mil. Eu tinha feito uns 250 mais ou menos. Cara, eu tenho que fazer 750 mil em 3 meses. Bicho, do jeito que tá, não. Sem chance. Já tava quase que aceitando até quando veio o resultado de abril. Aí veio maio. Aí eu começando a fazer cálculo em cima do ano inteiro, do ano de 2019 até 2000, até realmente bater com quem minha esposa tinha jogado para mim e que eu tinha mandado de volta para ela até julho, bateu 1 ano, 1 milhão. Aí beleza, eu fui correndo atrás disso. Aí maio veio, maio, mês top aí para quem tava
Maio
divulgando,
foi
para quem tava.
excelente, excelente mesmo.
Muito bom, cara. Acho que me atrevo a falar que se você colocasse muito produto aí que você não vende hoje para rodar em maio, você vendia.
Sim.
E eu comecei a fazer o faturamento, foi uns 100 mil mais ou menos em maio. Fiz. E aí veio junho, junho também explosivo. E eu já estava na pegada. Junho montei minha contingência, porque eu tinha tomado bloqueio no meu perfil, final de maio. Aí em junho montei minha contingência. Para quem não sabe, contingência é você ter vários aí perfis anunciando no
Sim.
Facebook, para você se preparar para quando vier o bloqueio. E aí, cara, veio final de junho, início de julho, no último dia de junho. Eu tava lá com o faturamento, eu falei, cara, eu vou em busca, faltavam uns 600 mil. Mano, sem brincadeira. Não, 600 mil não, faltava uns 450 mil, mais ou menos.
Sim.
Falei, cara, eu tenho que fazer 400 mil. 400, não, desculpa, faltavam uns 250, mais ou menos, para fechar num ano. 1 milhão, desde o meu filho até. Desde que eu iniciei com o drop até o final de julho. Faltavam uns
Sim.
250. Falei, cara, eu tenho que fazer esse aí, e pronto. Aí eu conversei, sentei com a minha esposa, já tava assim. Tudo bem, graças a Deus, a família por perto ajudando, apoiando. E eu falei com ela, falei, olha, eu vou precisar de trabalhar focado aqui, porque querendo ou não, o nosso filho, às vezes ele é uma distração aqui para mim, eu tenho que parar de trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ficar com ele. Então, eu vou para casa da minha mãe, ela mora aqui na cidade, para casa dos meus pais, e eu vou 8 horas da manhã e vou voltar 6, 7 horas da noite, e vou trabalhar esse tempo todo lá. E foi assim que eu fiz, cara, do dia 1º de julho até o final do mês, eu fui para casa da minha mãe trabalhando, 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 trabalhando. Eu tava com um produto só, que foi o meu produto para mim, entre aspas, vencedor, que mais vendeu para mim. Aí eu comecei a testar produto, eu testei 12 a 13 produtos, aproximadamente, e fechei o mês com 4 produtos em julho.
Tudo em julho aí nessa hora, né? Nessa hora você deu o
Tudo em
gás.
julho. É, a gente sabe muito bem que ganha mais dinheiro no dropship quem quer trabalhar a venda direta, entendeu? Não ficar em. Não, quem não trabalha branding ou marca, quem trabalha mais com produto em si realmente, a
Sim.
pessoa ela tem que focar em testar, ganha mais dinheiro quem
Sim.
testa produto. Então você testa produto, tem que ser um testador de produto aqui. E aí eu testei 12 produtos, eu testava, cara, eu testava um produto por mês, dois produtos por mês, pra você ter ideia. Eu testei 12, 13 nesse mês de julho, fechei o mês com 4 produtos vendendo. E esse meu amigo que fez a loja para mim, se tornou meu sócio em agosto do ano passado, ele foi no evento que estava o Caio Ferreira falou, cara, eu não me importo com branding hoje, o meu negócio é vender, o meu negócio é dinheiro no bolso, entender o cliente bem e fazer a minha venda. E eu tomei isso para mim. Eu tinha o gerenciamento financeiro, todo produto que me dava prejuízo, durante um certo tempo eu tirava. E o produto me dava, eu colocava R$ 1.000 nele de tráfego, se ele me desse R$ 50 de lucro, eu mantinha o produto. Eu não queria saber, cara, não queria saber. Tanto que a minha margem de lucro caiu muito em julho, mas ela foi meio que, ela
Compensada
manteve o
pelo
mesmo
volume,
nível
né?
pelo volume de maio, principalmente, e junho também. E chegou no dia 26, 27, a gente estava vendo seriado aqui de noite, eu abri o Mercado Pago, 10 horas da noite, estava lá 1 milhão e 2, 3 mil mais ou menos faturados no Mercado Pago. Eu mostrei para minha esposa, ela até se emocionou na hora, mas aí ela não sabia que era 1 milhão em 3 meses. Ela estava achando que era 1 milhão em 1 ano. Eu falei, não, eu fiz esse 1 milhão do dia 1º de maio até o dia aqui, 26, 27 de julho. Porque quando eu vi a oportunidade, eu queria, porque queria, fazer em 3 meses. Cara, eu coloquei
Sim.
na minha cabeça, eu vou fazer agora em 3 meses 1 milhão de reais. E foi isso que eu coloquei como meta. Se eu colocasse 2 milhões, Cadu, de verdade, no pique que eu estava em julho, eu ia bater 2 milhões, entende?
Sim.
Ah, o resultado da pessoa hoje, ele vai muito do que a pessoa coloca para ela,
É.
que ela tem de meta ali, entendeu?
Até do
Você
que ela
coloca.
acha que é possível, porque tem gente que acha, caramba, não é possível, nunca fiz, como é que eu vou fazer? Mas Da mesmo jeito que a primeira meta que você colocou de novembro, você colocou 100 mil, você fez. Se você tivesse colocado 1 milhão, tenho certeza que tinha feito 1 milhão. Sim. E essa agora você colocou um, se fosse dois, se fosse três, também tenho certeza que tinha acontecido. Por quê? Principalmente porque você entrou na visão ali da realização e tá, uhum. Você estava vivendo, estava respirando, estava sentindo, estava buscando aquilo ali. Gente que não trabalha, que nunca trabalhou com meta, não sabe como é que é. Mas, mano, você tem uma meta e você vive todo dia, você vai para dentro para buscar. Então, eu tenho certeza que aconteceria, tanto é que agora você já chegou a resultados maiores porque você simplesmente botou metas maiores, né? Quem Exato. Nunca fez aí, cara, faça essa experiência que ela é fantástica. Dê um prazo, dê uma meta que ela é factível, tanto é que primeiro colocou 100 mil porque não concebia que poderia fazer 1 milhão, Exato. Mas, pô, quando você colocou 1 milhão, você já tinha feito 250 mil, você já tinha feito um quarto. Então, dá, então era factível chegar num período de 1 ano. Uhum. Então é o degrau ali, né, cara?
Exato. E foi a partir daí, aí eu dei as caras na internet, porque meu Instagram, cara, eu fiquei quase 1 ano sem postar nada.
Sim.
Aí eu voltei, eu dei as caras na internet e tudo mais. Aí as pessoas ficaram sabendo o que eu tava fazendo. Sim, foi muito bom porque eu vi muita gente, não só do multinível também, mas muita gente fora, assim, querendo um negócio diferente, vendo, né?
Sim.
O meu resultado. E é o legal, é porque, assim como você inspira muitas pessoas, o nosso resultado, a gente às vezes mostra o resultado, não é pra gente engrandecer o nosso ego, né? Pra gente Sim. se amostrar, vamos mostrar, entre aspas. É pra, às vezes, esperar alguém que tá precisando de alguma luz, alguma oportunidade ali, querendo algo diferente, ver e se inspirar em você.
Que é Entendeu? Possível.
Isso, exato. E eu vi muita gente perguntando, cara, por quem que eu começo? Mano, todo mundo que tava interessado perguntava essa mesma coisa. Por quem que eu começo? Falei, irmão, curso, você vai no fulano de tal. Hoje está até gratuito. Tráfego, tu vai no Cadu, meu irmão. Eu não vou indicar outro. Conheci você, conheci o Cadu através do vídeo com o Jeff no YouTube. E aí que veio essa necessidade de colocar um foco no tráfego, né? Porque eu Sim. vi que o tráfego era uma engrenagem muito importante. Ela é uma engrenagem.
Foi nessa época aí que você entrou na comunidade, né? Foi o quê? Foi julho, novembro,
foi, ano passado? Na comunidade foi setembro, outubro, mais ou menos. Um dos 2 meses que eu entrei.
E o quanto que a comunidade ali, que é o CF, ele te ajudou nessa construção inteira aí, né, cara?
Ah, muito. Eu não posso falar de outras comunidades porque eu não conheço, mas o seu grupo lá do Facebook também, cara, é um ajudando o outro. As pessoas mandam Sim. dúvidas lá, porque eu imagino também que não tem como você responder todo mundo a todo momento. Não dá, porque é o seu, é WhatsApp, é Instagram, é Facebook. Não dá. As pessoas acham que é ignorância, mas não é. Fica enviado. Mas quando não tem você respondendo alguém da sua equipe, é um ajudando o outro lá dentro.
É o próprio network, né? De pessoas que estão fazendo Exato. A mesma coisa, passando pela mesma dificuldade, e às vezes um resolver, o outro não, e ajuda
Exatamente.
A mútua, né? É por isso que Até eu mudei o nome de Close Friends para comunidade. Comunidade Melhores Amigos, porque quem são os
não
meus melhores amigos?
Nisso.
Os melhores amigos são as pessoas que confiam no meu trabalho e estão ali junto comigo trocando ideia, porque chega um momento, tipo assim, você já teve o resultado, etc. Eu tenho alguma jornada maior? Tenho. Mas se a gente for falar de algumas coisas, você vai ter mais experiência que eu, da mesma forma que eu posso ter te ensinado alguma coisa, você vai me ensinar alguma coisa e é todo mundo ali. Sempre alguém tem alguma coisa para ensinar. E as pessoas precisam estar no mesmo lugar para isso, né?
Com certeza, até na comunidade, até o Muro das Lamentações lá, que eu já Sim. fiz várias vezes e muita gente fez. Ah, o Facebook me bloqueou. Como que tá o Facebook aí hoje, galera? Ah, cara, a gente manda lá pra saber como é que tá o Sim. pessoal que tá trabalhando, como é que tá também, entendeu? Então, se a gente chora junto, vamos chorar todo mundo junto, e se rir junto, vamos rir todo mundo junto. Esse é o sentimento que eu tenho lá pela comunidade.
Eu lembro quando você fez o post lá de 1 milhão lá, que você bateu lá na própria comunidade, agradecendo, falando pra todo mundo que é possível, né?
Exato. Porque às vezes, assim, tu tá num dia, cara, e não é que eu sou inquebrável, entendeu? Mas tem dia que eu vou estar numa bad violenta, cara. Só que hoje eu tenho maturidade pra saber contornar ela e levantar novamente. Mas tem dia que você vai estar, pô, o Facebook me bloqueou 10 vezes. Cara, deixa eu pesquisar aqui, velho, ver se o problema é comigo ou se é realmente o Facebook, aí tu manda lá no grupo. Aí, pô, tu até deve ficar cansado de ver, gente. Entendeu? Até vi, você mandou outro dia lá, o pessoal, é assim mesmo. O negócio, ele tem que dar lucro no final do mês, não fica olhando diariamente, tudo mais.
Sim.
Mas é algo que, isso é muito importante, porque a gente sente apoiado em outras pessoas, entendeu?
Sim.
Sabe aquele negócio que você sente, você meio que fica conformado quando você, no caso do dropship, é o Facebook te bloqueia, tipo, é um tiro no pé ali, velho.
Sim.
O negócio deu errado. Sabe quando o negócio não é que dá errado para as pessoas, mas outras pessoas estão sofrendo com o mesmo mal também, aí você vê que, pô, realmente...
Não é uma coisa exclusiva minha, né? Junto. Não sou eu que estou errando.
Tem alguém sofrendo junto comigo, mas não é problema meu, então. É o Facebook que está passando por uma instabilidade e por aí vai. Então, é esse sentimento que eu tenho lá pelo pessoal, que agrega bastante valor. E aí, como eu falado, eu conheci o seu... Conheci você através do vídeo do Jeff lá no YouTube. Sim. Naquela época. CBO pra cá, CBO vai funcionar, não vai, não sei o quê, cara. E eu via você falando de criativo dinâmico, eu não entendia nada de nada de nada. E eu via vídeo de todo, cara. Uma coisa que me fez também ter uma visão totalmente diferente, né, de muita coisa. Vídeo da gringa, cara. Eu assistia vídeo. Sim. Porque eu não sei falar inglês, mas eu tenho um entendimento em inglês, do texto, textual, e também de ouvir. Então, a pessoa fala, eu consigo discernir ali. Então, várias estratégias dos gringos eu testava também. É muita coisa, assim, cara, que você tem que pegar e fazer diferente. Sim. Até no drop. Você não vai pegar, vou pegar um curso, vou estudar isso, vou estudar tráfego dessa forma. Pô, isso aí todo mundo faz. Todo mundo tem resultado.
Tem que saber interpretar e aplicar, né? O que serve para você. Nem tudo serve.
Pega o que a minoria das pessoas estão fazendo. Pega ali o que o cara tá fazendo de diferente. Pô, o cara assiste vídeo lá da gringa, velho. O cara pega a ideia da gringa, traz para cá e testa. Então, vou começar a testar também, não só do Brasil, mas vou testar da gringa também. Então, fazia bastante isso. E aí, eu comecei... Aí, você tinha... Eu não lembro se tinha só o CF. Eu não lembro se você tinha o Scala também, alguma coisa assim. Mas como o CF já estava aberto,
sim,
eu falei, cara, eu tenho que fazer o CF aqui. Tenho que fazer o CF. Eu tinha feito o CF de um cara que, pelo amor de Deus, pedi reembolso. De ridículo que era, na moral. E aí, eu pensei, eu não sei quantos que já tinham lá no destaque.
Sim.
Mas já tinha uma quantidade boa. Mas cada destaque de CF era uma porra de pontinho. Eu falei, mano, tá tudo preenchido aqui esse pontinho. Eu vou estudar isso aqui igual, principalmente a contingência. Que na época... Que, na verdade, é verdade, grosso modo, a gente estuda contingência, mas a gente não coloca em prática. Até a gente toma bloqueio naquele tripé de segurança que a gente tem ali, que é o nosso Facebook pessoal. Ou de, sim, alguém próximo. Pessoal, então eu estudava assim, só pra eu estudar.
Saber o que, não, que é, né?
Não aconselho, porque se você não vai colocar em prática, vai dar muito ruim, velho. Você não vai lembrar nada depois. Então, se você for estudar contingência, faz a contingência. Não é um bicho de sete cabeças, depois que você aprende, realmente não é um bicho de sete cabeças. Mas eu peguei principalmente por causa dela e dos testes que você pegava lá, cara. É muito importante aquilo pra mim, foi muito bom. Você pegava, mostrava realmente, ó, investi 10 mil hoje, 20 mil. O que eu fiz aqui? O que deu certo? O que deu errado? E eu replicava aquilo.
Não, isso foi... Eu acho que foi um dos grandes acertos que a gente fez na comunidade, que foi... Porque começou o negócio da história do Close Friends, etc. Ah, pula do gato disso, pula do gato daquilo, fazer. Só que esses negócios, esses hackzinhos, eles acabam uma hora, né? Ou não é negócio que funciona para sempre. Eu falei, cara, como que eu crio um conteúdo perene aqui, que independente da época que o cara entrar... esse conteúdo ainda vai ter valor. E a gente migrou muito para o modelo de estudo de casa. Então, hoje, o que eu mais tento fazer, o conteúdo que eu mais gosto, é estudo de casa. Falar, olha só, a gente está fazendo isso daqui por causa disso, porque gerou isso daqui, analisa esse período aqui, e eu acho que isso traz muito valor. Porque, igual você falou, você pega 10, 20, 30, 100 mil gasto lá, e você vê a minha conta e você fala, caramba, então é assim que se comporta o CPM nesse investimento, é isso que acontece com o clique, é isso que acontece com o CPA... E você, sem gastar aquele dinheiro, ganhou aquela informação, né, cara?
Exatamente. Tu acha que eu sou bobo? Se um dia eu for criar um CF, eu vou fazer igual o teu, meu irmão.
Sim.
Vou replicar o que você fez, que tá certo. Que é pegar o quê? Mostrar na prática o que você tá fazendo. Isso aí pouquíssima gente faz. Quer dizer, eu conheço só o seu, não tem outro CF.
Uhum.
Mas eu conheço que você vai colocar lá, eu tô fazendo isso, isso, isso. Galera, investi hoje 1.000, não deu certo. Então eu fiz dessa forma aqui. Se quiser testar, beleza. Mas foi isso que eu acho que a galera curte bastante. Sim. O seu CF é essa questão. Não vou ser hipócrita de falar que eu vi todo o seu CF de cabo a rabo. Não, não olhei. Mas o que eu vi, eu me comprometi a colocar em prática. Por que eu falo isso? Porque tem gente que vai pegar CF, curso, mentoria, o cara não vai colocar em prática. É. E aí, meu irmão? O que vai acontecer?
É igual o cara que se inscreve na academia e não vai na academia. Ele fala, não, eu tô fazendo academia, eu tô pagando aqui todo mês, mas... E a prática, né? Não adianta, então...
E ele vai falar mal de quem? Dele ou da academia?
Exatamente. Da academia. Ah, comprei o curso de fulano, é ruimzão. O cara assistiu 5%. Aí fala, caraca, não tem como.
Isso não funciona. Não, o cara não colocou em prática. Ou se colocou, o cara não foi perseverante para esperar o negócio acontecer. Porque não é do dia para noite. Sim. O cara te passa um conteúdo ali. O CF tem conteúdo. Não, você assistiu ali, entendeu? Basta você pegar e colocar em prática. Se não deu certo, o problema não é do conteúdo, porque o conteúdo se propôs a fazer aquilo que ele estava ali, naquele momento, que é te passar o conteúdo ali, te ensinando alguma coisa, entende? Mas é, o curso e mentoria, seja lá o que for, ele tem o seu ponto negativo de pensando das pessoas que estão fazendo, que estão entrando, por conta disso, porque as pessoas não têm resultado e elas não têm autorresponsabilidade. A primeira coisa que a pessoa, que o ser humano deveria ter,
é autorresponsabilidade.
A pessoa não tem de falar, não, eu que estou errado mesmo. Eu já fiz mentoria, eu paguei mentoria, a primeira mentoria que eu paguei foi no ano passado, R$2.500. Cara, a culpa é minha de não ter tido resultado, mas teve muita gente reclamando da mentoria também, e eu paro para pensar, cara, não sou só eu, entendeu? Então, a pessoa que está por trás ali, não é que eu estou falando que não tem nenhuma mentoria ou curso ruim.
Sim.
Tem, foi o meu caso que eu peguei a mentoria. Quando que você percebe isso? Eu tenho uma concepção de que é quando muita gente que tem aquele curso, aquela mentoria, está falando mal daquilo. Então, opa, você tem que parar a pensar. Um ou outro falando é uma coisa. Agora, muita gente mesmo, 80% da base de alunos falando, é outra totalmente diferente. Mas mesmo assim, eu tenho a autorresponsabilidade de falar. Mesmo aquela mentoria não tendo sido boa para mim, eu sou culpado.
Eu escolhi, né? Uma hora eu fui convencido por alguma coisa e por que, que eu fui convencido por aquilo?
A decisão foi minha. É. Decisão foi minha. Então, foi isso, cara. Fechei o mês com 1 milhão em 3 meses. E, claro que é só o começo. Muita gente acha que... Pô, você para pensar o sonho de muita gente aí financeiramente falando, ganhar 10, 15 mil no mês. Eu falo, com drop, cara, isso é muito possível. Mas muito possível. Se você estiver disposto a realmente fazer de verdade e não só fazer. Porque você vai ter que fazer aquele resultado ali todos os meses.
E saber que não são flores só, né, cara? Dessa jornada inteira tem muito alto e baixo, muito problema, resolução de problema, mas estamos aí, né? Vale, no final de tudo é a melhor coisa isso, olhar para trás e falar, caramba, até aqui eu faria tudo de novo, foi muito bom, e daqui para frente é só o começo, igual mesmo você falou, né?
Exato. Uma coisa que me fez muito indicar você também para outras pessoas, não é só o CF, é porque o seu tipo de mentalidade ele bate muito com o meu. De você não criar um negocinho de cueca dentro de casa, uma lojinha e acabou. Não, você está lidando com um negócio grande aqui. Você tem que criar um business, uma empresa mesmo. Você tem uma mentalidade de empresário, entende? É o que muita gente aí que lança curso CF, o cara não tem mentalidade de empresário. Ele quer te vender um negocinho ali, pronto, você faz um dia, acabou. Entendeu? A sua visão, por isso que eu curti bastante, porque a sua visão bateu com a minha. O que você demonstrou é o que eu estava procurando. Agora, você tem um cara que vai fazer o teu CF, teu curso aí, não tá com uma visão dessa, ele não vai curtir. Eu indico para quem? Para quem tá buscando um negócio sólido dentro do dropship, que é onde muita gente fala que você não consegue fazer algo sólido aqui. Mentira, você consegue sim, desde que você trate o negócio como tal. Com tal responsabilidade e seriedade. Que é isso o que você transmite. De longe. Eu fiz alguns cursos, não vou falar muitos, e poucas mentorias, mas de longe, você é o cara que mais transmite essa ideia de empresa, de business. E business não só, igual lá no início você falou, não só pro drop. Tá com afiliado hoje, tá com drop, tá com black, tá com nacional e por aí vai, entendeu? É isso que eu quero pra minha vida, porque de verdade, o cara entra, vai ter os seus problemas, vai ter um monte de coisa, ele vai ganhar dinheiro, vai, mas se ele quiser uma lojinha ali pra ganhar dinheiro num mês, no outro mês passar perrengue, tudo bem.
Nada adianta.
Pode conquistar também, mas, mano, não vai ter um negócio no longo prazo. O negócio de verdade no longo prazo, acho que você tem quando você faz uma marca, um branding. O mercado, ele é a longo prazo. Porque o mercado não, o drop não vai acabar, é só uma modalidade de e-commerce.
Sim.
Agora, tem gente que trata o mercado, mesmo ele tendo a possibilidade de dar um mercado a longo prazo, tem gente que trata a curto prazo, o cara não tem compromisso com nada.
É isso que é aquele negócio que a gente falou lá no início. O cara pode começar fazendo drop de qualquer maneira, depois ele entende e aí ele evolui para fazer com uma estrutura mais robusta de empresa, com mais responsabilidade, mais processo. E aí ele evoluiu o modelo de negócio. Assim como a gente falou no começo, o exemplo do cara que começa como multinível, depois faz isso, faz aquilo, ele vai entendendo cada vez mais de negócio, vai evoluindo de modelo de negócio, né? Como a gente. Eu considerava que eu não sabia como é que se criava a marca, mas depois que a gente começou a criar a marca do Cadu Ads, eu descobri um novo mundo. Falei, caramba, mano, não sabia que isso aqui era possível. E a gente não tem problema com o Facebook, os nossos resultados são como um reloginho, a gente investe muito em marca. Então, a partir de que eu peguei essa mentalidade, peguei esse insight, a gente está simplesmente aplicando tudo isso nos produtos físicos. Então, A gente está gravando isso aqui em 2020. 2021 é total a mesma coisa que a gente faz no Cadu Ads, fazendo os produtos físicos. Por quê? Uhum. Porque eu não quero mais brigar com o Facebook. Já chegou na minha hora, já deu a minha hora. E, uhum. Só que, Cadu, eu também quero. Como é que você vai fazer isso? Eu vou investir em marca. Como é que é se investir em marca? No Cadu Ads, por exemplo, a gente gasta 30 mil por mês só entregando os videozinhos, sem vender nada para ninguém. Eventualmente, a gente faz o lançamento da comunidade, o curso, etc. E aí, a gente recupera o dinheiro. Mas tem gente que tem estômago para investir 30 mil em branding, em geração de audiência? Nem todo mundo tem. Não. Então, é por isso que funciona direitinho também. E a gente está aplicando cada vez isso mais nos produtos físicos. Mas é aí a mentalidade que eu pego, igual se o cara for abrir um negócio grande em qualquer lugar, uma franquia, seja, o cara tem que investir 100, 300 mil e ver o payback em 6 meses, 1 ano. Ou 2, dependendo da parte. Exatamente. E aí você começa a amadurecer mais o modelo de negócio, passa a olhar, poxa, por que a gente não faz isso aqui, né? Se a gente tem um produto, sabe que o produto é bom, sabe vender ele na internet, se a gente fizer, entrar na parada com essa mentalidade, tem potencial de ser a mesma coisa. E cada vez mais é o que a gente está fazendo. E é uma evolução do modelo de negócio, na minha opinião, justamente porque você passa a usar o que a venda direta tem de melhor e passa a usar o que a construção de marca tem de melhor. E aí você une o melhor dos dois mundos, né? Mas não dá para uma pessoa que está começando hoje fazer isso, porque ela não tem capital. Mas dá para uma pessoa, exato, por exemplo, que está no seu nível, que está começando a evoluir, para buscar um negócio talvez mais sólido, igual você falou em termos de produto, fala, pô, isso aí é uma, uhum, possibilidade. Então dá para caminhar para cá. E aí é esse o papel, né, cara?
Você, igual você falou, é monetizar. Você tem que saber monetizar, entendeu? Tem muita gente que critica quem vende curso, vende CF. Cara, não tem nada a ver. O cara tá monetizando o que ele sabe, entendeu?
Sim.
Tá monetizando o conhecimento dele. E aí, cara, quanto vale o que você vai investir num curso, numa mentoria, em relação ao retorno que você vai ter? Você tem que ver que é um negócio pra sua vida inteira. Sim. Entendeu? E isso é muito importante. Até porque hoje, você fala... O drop, o cara consegue fazer 50, 100 mil ali todo mês? Se o cara quiser, ele consegue. Consegue fazer. Margem de lucro, vamos colocar abaixo aí 15% a 20%? Vamos colocar 18%? Tá tendo 18 mil ali todo mês. Aonde?
De casa, você abre, né?
Um negócio dentro da sua casa. Vou terceirizar o suporte? Beleza, tem uma pessoa trabalhando contigo. Aonde que você abre um negócio que no mesmo mês você pode ter 18 mil de lucro? Igual você falou, o negócio que você abre aí, hoje em dia, um lanchonete, o payback é 6 meses, um ano e meio, entendeu? Você vai ter retorno, sabe-se lá quando. Então, assim, é um mercado muito bom para quem quer iniciar, mas o meu conselho, não foca só em ficar nele, entendeu? Foca em expandir também. Tem o tal de PLR hoje na cena, não, já tem muito tempo, mas tô ouvindo muito falar de PLR. Começando
a ficar bem popular, né?
Isso, sim, exatamente. Então, é uma coisa assim que eu já tô querendo estudar também. E aí o negócio é cíclico, Hoje você está focado 100% no drop. Amanhã está surgindo uma coisa nova, só que você já tem uma bagagem. O dropship, ele te permite, cara, você pode trabalhar com edição de imagem, com edição de vídeos, pode trabalhar com tráfego. E aí você tem uma bagagem muito boa, entendeu? Que você pode fazer um lançamento. Por quê? Você aprendeu com dropship.
O que eu costumo falar para as pessoas é que eu tenho uma empresa de dropship, ou de infoproduto, eu tenho uma empresa de venda. E a gente pode vender o que a gente se propõe pela internet. Então, acho que isso já diz muito sobre o negócio que você quer construir, né, cara? E acho que a gente cobriu toda a parte da história aqui. A gente falou também quais são os próximos passos, né? Qual é a cabeça. E eu sempre gosto de pegar e terminar para a rapaziada, principalmente porque você falou aí do conselho. Durante as coisas, quem percebeu, teve vários conselhos aí que você deu. Mas se hoje você pudesse dar um conselho aí para as pessoas que estão começando, vai ter bastante gente que vai assistir isso daqui, ou até para você, para o próprio Daniel, de 1 ano atrás lá, que estava de fato, bateu os primeiros 100 dígitos e tudo, e falar, e agora? O que, que eu faço? Quais são os próximos passos? Pudesse dar um conselho, e aí você pode escolher qual fase a pessoa vai estar, que você quiser, mas que você gostaria de ter escutado na sua trajetória, qual que seria?
Eu não vou dar o meu exemplo, porque eu já estava com a mentalidade muito boa, né?
Sim.
Foi muito...
Tinha uma boa bagagem.
Tinha uma blindagem muito boa já em relação a críticas, essas coisas. Então, quem está começando hoje do zero. Primeiro, procurar evoluir mentalmente, seja através de livro ou se quiser aí. E vir para o dropship. Vou começar com o dropship. Cara, não é um mar de flores, tá? Aqui é um jogo de gente grande, você vai ter suas dificuldades, pedra nos seus caminhos, você vai ter que passar por cima. Você vai ter que ser um empresário realmente de verdade. Isso aqui te ensina a ser um empresário de verdade. Você tem que lidar com muita coisa aqui, bastante mesmo. Então você vai ter que estar disposto a tomar as lenhadas que um empresário toma, os perrengues que ele passa, e em se manter de pé. Então esse é o meu conselho, se manter de pé, calma, não seja apressado, não seja apressado. Eu quero ganhar dinheiro do dia. Não, não é assim que funciona. Você tem o seu tempo ali. Eu tinha 24 horas no meu dia para isso. Mas se você tem 2, 3, faz no seu tempo, estuda no seu tempo. Mas saiba que se você está dedicando seu tempo para isso, o seu tempo ele vale, cara, vale vida. Não vale nem dinheiro, nem ouro, não. Vale Sim. vida. Então, assim, não vai colocar energia ou tempo seu em algo que você não vai dedicar. Então, o tempo que você colocar, dedique-se a ser o mais profissional possível nesse negócio. Que você vai ter resultado, fica calmo, que você vai ter resultado, seu resultado vai chegar. Eu levei 8, 9, 10, 11, 12, 9 meses, basicamente parei um filho para ter resultado no Durop. O resultado de 1 milhão, né? Já tinha feito 250 mil. Mas, assim, calma, a sua hora ela vai chegar. Se você continuar trabalhando, acreditar que vai ser possível, ela vai chegar. E em cima do Drop em si, estuda tráfego, cara. Tráfego. Você vai aprender tudo, você vai aprender copy. Minerar produto, mas o tráfego, ao meu ver, hoje é o coração de todo o negócio, que bombeia sangue para todas as outras partes. Claro que você, pô, você não vai ser ignorante, para não falar burro, de entender 100% de tráfego, ser um cara muito bom em tráfego e fazer uma copy grotesca lá do seu produto, na sua loja.
Sim.
Eu pressuponho que se você for aprender o tráfego e souber realmente tráfego, o básico de copy e de edição de imagem ali, da mineração de produtos, você vai saber fazer. Isso é o básico, cara. Agora, vou colocar mais energia onde no drop? Na minha opinião, cara, tráfego. O tráfego é o que manda. E o tráfego é teste. Não tem essa. Não tem uma receita que eu vou passar, que o Cadu vai passar, que ele vai falar, segue dessa forma que você vai ter resultado. Não existe. Hoje o Facebook está de um jeito, amanhã ele pode estar do outro. Outras têm outras fontes de tráfego, Google, Taboola, mas eu creio que seja a mesma coisa, seja diferente também. Sim. Você tem que testar bastante. Testa e aprende tráfego, cara. Aprende tráfego, porque tráfego nesse mercado, você não tem só uma possibilidade de trabalhar com drop, você pode trabalhar com várias outras coisas, entendendo de tráfego. E tráfego, na minha opinião, nos próximos anos, ele tende a ficar mais caro, mas é um conhecimento que você tem que ainda vai... muitos anos para frente aí. Vai que amanhã surge um novo Facebook, tem o TikTok
tá aí.
Aí
isso, né?
Exatamente. Não sei se liberou ainda tráfego pago, mas na hora que liberar, você já tem o básico de conhecimento. Mesmo que seja uma plataforma diferente, você vai estar preparado para aquilo. Então é isso aí.
Pô, maravilha. Daniel, muito obrigado por ter vindo aqui, contado a tua trajetória para a rapaziada, para todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de deixar o seu comentário, fala qual o ponto que você mais gostou. Sigam também o Daniel, o perfil dele vai estar aqui na descrição. Eventualmente ele gera conteúdo, abre uma caixinha lá, manda um direct para ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar com o maior prazer. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente posta vídeo aqui basicamente todo dia para trazer para vocês aí o melhor do conteúdo. Cara, muito obrigado de novo. Obrigado, rapaziada, que assistiu até aqui. É só o começo e vão mandar bala. Valeu, rapaziada.
Valeu, até mais. Obrigado.